Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Estamos hoje no campo do desporto com um atleta que passou pelo futebol profissional. É hoje considerado, estatisticamente, o jogador que mais jogos fez com a camisola do Beira-Mar na história, ultrapassou António Sousa. É Pedro Moreira, um atleta que fez a passagem do futebol profissional para o futebol amador. Vamos, se calhar, começar exatamente, Pedro, nesta experiência, era um pouco também sobre isto que estávamos aqui a falar antes de começarmos a nossa gravação. Esta mudança foi pensada, foi preparada para o final de uma carreira profissional ou aconteceu?
Antes de mais, boa noite e queria desde já agradecer o convite de poder estar aqui neste vosso programa. Relativamente à sua pergunta, todo o atleta profissional, chegado a uma fase da sua carreira, mais ano, menos ano, tenta preparar a transição para a vida ativa do trabalho. É lógico que eu já vinha preparando a pouco e pouco, só que esta situação do clube ter vindo parar aos distritais, ao futebol amador, fez-me precipitar e acelerar essa decisão de ou enveredar por outro clube e dar seguimento à minha carreira profissional, ou então abraçar este projeto que era a causa Beira-Mar, que eu chamo-lhe assim. E na altura foi muito pensada, também em termos em termos familiares, se valeria a pena estar a abraçar outras aventuras fora de Aveiro.
Aqui a questão era a estabilidade de vida, não é?
Sim, então, sim,
uma vida
sim.
Estabilizada...
Sim, sim. Eu sempre, ao longo da minha carreira, dei sempre importância à estabilidade familiar e não é por acaso que nesta carreira que tive só tive dois clubes na minha carreira, o Penafiel e neste caso o Beira-Mar. E dada essa importância à estabilidade familiar, em conversa, pronto, decidimos que iria ficar no Beira-Mar, ajudar o Beira-Mar enquanto puder e abraçar a vida fora futebol e a seguir a minha vida, não é?
Um jogador, a idade ainda não era exatamente ali a...
Não.
O ponto de viragem que iria decidir tudo isto. Foram mais as circunstâncias.
Sim. Não foi a questão da idade. Até porque, e mesmo agora, eu não faço previsões de encerrar a carreira. Vou pensando ano a ano, conforme me sinta no final de cada época, aí sim decido se continuo ou não. Mas no caso, não era mesmo a questão da idade, foi uma questão de circunstância e optei por dar seguimento, neste caso no futebol amador, ao serviço do Beira-Mar.
E pensou nesse pós-futebol, tinha já algum pensamento, alguma formação que estivesse a fazer, alguma coisa que estivesse nos seus planos?
Eu não tinha assim nada em concreto, até porque tenho a nível de estudos, tenho o 12º, não tive nenhum curso, não dei seguimento para tirar um curso superior.
E hoje pensa nisso, nesta altura?
Parece engraçado, mas penso.
Mas na área especificamente do futebol, aqueles cursos de treinador ou cursos de gestão desportiva?
Mais para a base de gestão desportiva. A nível do curso de treinador tenho o nível 1, já pensei em tirar o nível 2, mas neste momento não consigo por uma questão de tempo, porque tenho trabalho, tenho os treinos à noite e não me liberta muito tempo para poder tirar o curso nível 2 de treinador. Porque agora a exigência é bastante e não estou para estar a inscrever, a gastar dinheiro e depois reprovar por falta. Neste momento está em stand-by o nível de treinador. Agora, a parte da gestão desportiva é uma parte que sempre me despertou interesse, só que lá está, por culpa própria, também deixei passar o tempo e agora tenho que encontrar o tempo necessário e, na altura ideal, dar seguimento a esse mesmo desejo de tirar esse curso.
Há um jogador que tem escrito muito ou estudado muito sobre estas questões, que é o Tarantini do Rio Ave, sobre as transições de carreira. Isto para um jogador que está no ativo é uma coisa que não existe?
O jogador que está no ativo...
Ele pensa que vai acabar a carreira que o dinheiro depois é a subtrair do monte?
É, ele se calhar pensa, não está? É muito ciente para a realidade quando se aproximar a idade de terminar a carreira. No meu caso, apesar de não ter tirado nenhum curso... A mim nunca me assustou a altura de acabar a carreira e há muito aquela pergunta de o que é que irei fazer agora, sempre joguei futebol, não sei fazer mais nada, isso a mim nunca me assustou.
O que é que respondia o Pedro Moreira quando se perguntava a si próprio o que é que vou fazer agora?
Eu costumo dizer, e na altura até numa entrevista que dei à Sport TV naquele programa que fizeram sobre o Beira-Mar, eu disse que não tendo nenhum curso, eu não tenho problemas nenhums em encarar a vida de trabalho fora futebol. Desde que tenha saúde e que surgisse a oportunidade, seja ela em que área for, eu iria abraçar e motivado estaria e não haveria qualquer problema nesse sentido para mim.
E foi o que aconteceu, não é? Eu estava a perguntar-lhe que atividade era esta, que o trazia agora do trabalho para gravarmos este programa. Estamos a gravar, e podemos dizê-lo, sensivelmente 24 horas antes da emissão, às quartas-feiras, às 19 horas, é a hora de saída do trabalho, de um jogador, fez-se um homem bate-chapas.
Pintor também.
Pintor.
Sim. Foi através de um convite de um amigo meu, o Franklin, que me abordou, e o curioso é que ele estava mais envergonhado em perguntar-me se queria vir trabalhar com ele e até aprender esta área, do que mesmo eu, que estava à espera que ele até que surgisse alguma oportunidade de trabalho, seja ela em que área for. E neste caso aliás, até antes dessa, também estive ligado na área do ramo imobiliário. Foi um ano em que, pronto, gostei muito da experiência, mas depois não estava a ter os resultados que queria, e então decidi terminar. E aí surgiu esta oportunidade na qual ainda me encontro a trabalhar, que é a área de chaparia e pintura. Logicamente que ainda tenho muita coisa a aprender, já estou sensivelmente ligado nesta área há 2 anos, mais coisa menos coisa, 2 anos. Já deu para aprender muita coisa, e se no futuro não houver a possibilidade de ficar ligado à parte desportiva, tenho sempre esta área, que me dá asas à imaginação até para o futuro, no ramo do trabalho, fora futebol.
Ou seja, uma aposta na área do mundo,
sim,
automóvel.
Sim,
não é?
Sim, no ramo automóvel, até porque o meu curso até o 12º, na área do 11º, 12º, até era mecânica, por isso é um pouco diferente, aqui é mecânica automóvel, mas já havia este interesse meu, até por questões familiares, de ter tios ligados à parte das oficinas, mais parte de mecânica, não chaparia e pintura, mas havia sempre este gosto do ramo automóvel.
Admite criar por aí uma marca própria?
Sinceramente nunca pensei nisso, mas nunca se sabe, o futuro assim o dirá.
Eu estava a perguntar-lhe, quando estávamos em off, se já tinha tido alguma experiência, alguma vez tinha pintado alguma coisa, alguma vez tinha
não.
Tiradas a molga delas aí de alguma chapa?
Não,
foi
a experiência era mesmo zero, e tive que começar do zero, a aprender tudo, desde até a coisa mais simples, que é isolar um carro para se pintar, não é? Comecei por aí e já começo a pouco e pouco a sentir-me mais confortável no trabalho desta área.
O futebol deu-lhe algum reconhecimento, por exemplo, para hoje ter clientes nesta nova atividade, fazer aqui uma ponte entre as duas coisas?
Ainda não senti muito isso, mas é natural de que as pessoas, quando passam por lá e em conversa, se apercebam que está ali o Pedro Moreira a trabalhar numa oficina, que desperta a curiosidade, e até em conversas entre amigos que já tenham levado lá a clientes. Mesmo a nível de oficinas, tenho um colega meu que jogou comigo ano passado, o Nuno Cruz, que também está nessa área de mecânica, e agora até fazemos parcerias, e ele leva lá carros para arranjar isso tudo, por isso a parte do futebol desperta sempre esse interesse por parte dos clientes, quanto mais não seja para ir lá levar o carro e ter algum contacto e meter conversa acerca do futebol.
É quase uma parceria Beira-Mar Vista Alegre,
é.
Não é?
Exato.
Essa experiência e essa forma como se foi desenrolando essa transição revela-me, diria, uma figura aparentemente apaziguada, tranquila,
sim.
Em paz com a vida, em paz com o futebol.
Sim.
E sem grandes ondas, não é?
Sim.
Isto é quê? De alguém que maturou os passos que dá, faz isto com alguma segurança?
Sim, sim.
Estamos perante um líder?
Isso já são valores que já vêm desde miúdo, já vêm da parte familiar. E neste caso, estes passos todos que tenho dado, sem muita onda, sem muito virado para os holofotes da fama, sempre quis fazer o meu trajeto a nível desportivo e agora a nível de no mercado de trabalho fora futebol, sempre com os pés bem assentes na terra, percebendo que, neste caso, um dia mais tarde, se não desse seguimento na área desportiva, naquilo que mais sabia fazer, teria que estar preparado e enfrentar as dificuldades do dia-a-dia noutra área, fosse ela qual fosse. É o caso. E neste caso sinto-me bem, tenho dado passos seguros mesmo nesta área que estou a exercer agora, e acima de tudo tenho disponibilidade e vontade em aprender, seja o que quer que seja, e isso levou-me a ter essa motivação e não ter a vergonha de encarar o que quer que seja e que esteja a fazer e que saia do trabalho sujo e que venha agora para aqui para esta entrevista com a roupa de trabalho. Isso não tem qualquer tipo de problema em relação a isso.
E do futebol, fica a expectativa de um futuro melhor, de novo ligado ao futebol? Esta queda com o Beira-Mar ao futebol distrital é também pensada num renascimento do Beira-Mar e no nascimento de um novo agente desportivo chamado Pedro Moreira, que não se sabe o que é que irá ser, mas pode ser qualquer coisa de novo no futebol, dia?
Exato, eu já tive a oportunidade de dizer que neste momento a minha preocupação é ajudar o Beira-Mar dentro de campo, mas tenho a consciência de que mais ano menos ano já não o poderei ajudar dentro de campo.
Este ano já sentiu isso ou não? Eu ouvi agora, ou li alguns comentários a propósito da questão do lateral, que é central, porque é que não jogam central de raiz, claro. Com tanta gente nova que vai aparecendo e de sangue na guerra no futebol distrital, isto começa a tornar-se difícil para si ou ainda tem essa vontade para...
Tenho essa vontade e tenho disponibilidade para ajudar o Beira-Mar, quer faça 30 jogos, quer faça 10, quer faça 5. Porque por vezes podemos ajudar e muito, e não é só jogar os 90 minutos ou estando dentro de campo. Porque a nível de balneário, às vezes o trabalho é maior do que aquele que demonstra. É o trabalho invisível, digamos assim. E neste momento, eu ainda me sinto com capacidades, agora lá está, vai dos treinadores que vão passando por aqui, que sintam que eu posso ajudar para jogar a lateral ou a central, mas nunca eu irei ficar chateado com quem quer que seja, se me colocar a lateral só um jogo de mês a mês, ou se tiver que voltar a jogar, neste caso, estar a jogar a central, não entendo isso como estando a perder capacidade, está numa posição que se calhar vai ter menos desgaste. Eu não vejo por aí. O treinador, neste caso, o Cajó, entende que posso ajudar a equipa naquele lugar, neste momento, é aquilo que tento fazer da melhor maneira. Agora, tenho consciência de que, com os anos, a tendência é vir a jogar menos. Mas isso a mim não me assusta, porque eu estou focado em ajudar o Beira-Mar, por isso, mais jogo, menos jogo que esteja a jogar, é a minha vontade em querer ajudar, e a motivação irá ser sempre a mesma.
Há aí provavelmente uma lógica que tem a ver com a experiência, com a liderança do setor, que necessitaria dessa voz de comando. A questão nem era tanto no sentido, digamos assim, negativo, era mais perceber se o jogador diz assim, epá, eu já não tenho vida para isto, já não faço parte, já não sou... já não tenho disponibilidade
nova geração.
Nem mental para isto. Isso ainda não sentiu? É um jogador que se sente ainda com gosto no terreno?
Sim, ainda me sinto com gosto. E como falei no início da nossa conversa, este ano ainda me sinto. Ainda falta meio ano para acabar a época.
Depois faz as contas.
Exato. Vejo como é que me sinto. Se estou bem fisicamente, se me sinto motivado, porque se me sentir bem fisicamente e não estiver motivado, então não estou a ajudar o Beira-Mar dentro de campo como quero. E sendo assim, dou por terminada a minha carreira. Mas neste caso ainda me sinto útil, que posso ajudar, daí estar a dar o meu contributo ainda dentro de campo.
O fim do futebol profissional foi um choque? Foi um desfecho já que se ia, no fundo, anunciando a prazo, mais ano menos ano?
Sim, nestes anos todos que eu estou aqui no Beira-Mar, quer queiramos, quer não, para mim foi um choque, porque no subconsciente havia sempre aquela esperança que tudo se resolvesse e o clube ficasse nos campeonatos profissionais. Quando aconteceu essa situação do clube ir para os distritais, e eu já tive a oportunidade de dizer, muito sinceramente, por muito que me custe que tivéssemos vindo parar à segunda distrital, se calhar até foi uma nova oportunidade para o clube renascer ainda mais forte, porque quem estava lá dentro e mesmo quem estava cá fora que se iria apercebendo, os problemas eram muitos, eram graves, a cada ano que passava iam-se agravando e andava-se ali a resolver os problemas, empurrando-os com a barriga e não num bom sentido, nunca iriam ser resolvidos.
Sendo que o último ano é fértil em episódios, não é?
Sim,
de
sim,
jogar
sim.
sem receber.
Sim, sim.
De estar até à última da hora a decidir se iria ou não a jogo. A
sim.
Mas não fica uma certa desilusão, por exemplo, nessa época em que os jogadores carregam o clube até final.
Exato.
Garantem a manutenção desportiva. E depois, administrativamente, isto vem tudo por água abaixo?
É, foi. E se calhar... Esse foi um dos motivos que, no último jogo ainda me lembro, que ainda havia aquele impasse, se iríamos ou não a jogo, que só o erro foi em casa com o Viseu.
Que houve um minuto de,
sim,
de,
até
de paragem.
Exato. E ainda havia aquela situação de a malta não ir a jogo. E o que foi falado em grupo, mesmo não tendo sido da opinião de todos, mas 90% aceitou, foi se estivemos ali a época toda, a representar o clube, íamos pôr em causa tudo num último jogo da época. Ou seja, se aguentámos o barco até ali, acho que faria sentido fazermos o último jogo, conseguimos atingir os objetivos do clube dentro de campo, que era a manutenção, que era o principal objetivo, tendo em conta os problemas todos que se passavam, e que se alguma coisa se passasse, a nível de descida, do clube acabar, que nunca viesse ser apontada alguma coisa aos jogadores.
Ou seja, não seriam os jogadores a ficar com o ónus...
Sim, porque depois se calhar passava-se a mensagem que se os jogadores tivessem feito o jogo, se calhar administrativamente as coisas teriam sido resolvidas. Assim não, nós fizemos o nosso. Do outro lado, não conseguiram dar o rumo certo e daí os jogadores, aos jogadores ninguém tem nada a apontar neste caso.
E hoje consegue perceber ao fim destes anos todos em Aveiro como é que uma capital regional não tem respostas para este tipo de problemas?
Custa-me muito, tendo em conta, e eu por vezes fazia muito essa comparação entre Beira-Mar e Penafiel, os dois clubes que eu representei, a nível de dimensão, quer de cidade, quer de clube, não há comparação, e estamos a falar de um Penafiel que anda nas primeiras ligas, segundas ligas, e não passa dali. E não há comparação possível, e a mim custava muito, e custou-me, uma cidade com um potencial enorme, mesmo a nível de empresas, de empresários, um conjunto de adeptos e sócios numerosos, em que deixaram cair o clube nesta situação. Foi um arrastar de muitos anos, isto não foi um ano ou dois, foi. Aliás, eu quando cheguei cá, o ano em que subimos e até conseguimos ser campeões.
Problemático também.
Também foi, já tinha sido problemático. Nós ficámos 4 meses sem receber, mal cheguei ao Beira-Mar, foi um mau cartão de visita do clube quando cheguei cá. E os problemas já vinham arrastando-se.
Sendo que Leonardo Jardim faz acreditar que é possível uma vida nova.
Sim, sim. Ele teve muito mérito nesse sentido, até porque se calhar até nessa altura foi o treinador certo. Tendo em conta os problemas que se passaram, foi o treinador certo para criar ali uma certa barreira e isolar o grupo destes problemas todos e ir apagando fogos aqui e acolá e mantendo a malta motivada, porque nós também sabíamos que se naquele ano não tivéssemos subido divisão,
seria
se calhar
o fim
anunciado teria sido mais cedo. E mesmo assim conseguindo, os problemas voltaram a aparecer, pronto, a criação da SAD, essas situações todas, nunca chegou a bom porto.
E afinal, e era a questão há pouco, era essa, destes anos todos, o que é que a sua experiência lhe diz sobre as lacunas desta, no fundo, desta região e deste clube em concreto? O que é que falta aqui? Lideranças, direções desportivas, dinheiro, organização, ao certo, vontade de dar um passo em frente?
Sim, eu acho que dessas situações todas que mencionou, faltou sempre um pouco de tudo. Desde liderança, aqueles líderes carismáticos, em Aveiro há. Eu lembro-me do Penafiel, o Beira-Mar era um clube bem visto a nível nacional de futebol. Contas em dia, estádio sempre cheio, neste caso a falar do Mário Duarte, o estádio sempre cheio. E o que é certo é que isso foi-se perdendo esse bairrismo. Fala-se muito nesse bairrismo que se tem quando se joga no Mário Duarte, e eu digo que senti isso realmente quando jogámos no Mário Duarte, mas o que é certo, a pouco e pouco isso foi-se perdendo. Não sei porquê, porque não sei se foi guerras pessoais, guerras de grupos, que levaram o clube a ficar sempre isolado. As pessoas nunca se uniram verdadeiramente e nunca conseguiram mobilizar a cidade, as empresas, porque eu vejo aqui à volta uma cidade destas com estas empresas todas, e quando jogava na Primeira Liga, contam-se se calhar pelos dedos da mão os placares de publicidade que eu via, tirando aquela da televisão quando eram jogos grandes, mas de resto pouca publicidade se via. Ou seja, isto já demonstrava o distanciamento do clube para com a cidade. Lá está. Falta o dinheiro, faltou líderes, faltou estrutura, faltou organização, isso foi-se perdendo. E aquela passagem pela Primeira Liga, depois da subida, realmente...
Foi uma oportunidade perdida, não é?
Foi uma oportunidade perdida, porque o clube tinha tudo, patagens estavam na Primeira Liga.
O erro foi o quê? Fazer uma SADA a meio da época, ou...
Eu entendo que na altura quando se tentou criar a SAD, e que se criou a SAD, fosse resolver os problemas financeiros que não se estariam a ser resolvidos enquanto clube com a direção do clube. Só que se calhar os interesses do clube nunca foram salvaguardados. E quer queiramos, quer não, isto da SAD tem duas fases. A boa da questão monetária, arranja um investidor que coloca dinheiro, mas depois também tem a outra. O investidor, ninguém dá nada a ninguém. Quem investe...
Quer retorno imediato.
Quer o seu retorno. Agora, se calhar foi feita de uma maneira muito precipitada. Com a urgência do dinheiro, foi feita, se calhar, não salvaguardando os interesses do clube.
E neste ciclo conheceu várias direções, vários Sim. treinadores, vários investidores. Desde Sim. logo o iraniano, mais o italiano. Vem depois. Isto deve dar para contar histórias quase para encher um livro, não?
Sim. Dá de certeza absoluta. Porque foram, lá está, ainda cheguei a passar, mesmo com a SAD, ainda passámos bons momentos com um clube na Primeira Liga. Agora, a nível de...
Aliás, nessa época, chegam ao meio da época já com a permanência quase garantida
exatamente,
em janeiro, não é?
Exatamente. E que se calhar se houvesse até aquela ambição e se houvesse aquela organização,
poderia
aquela liderança...
Liga Europa.
Não tenho dúvidas. Era uma oportunidade que tínhamos de lutar
pela dinâmica instalada.
Não seria muito difícil,
investindo um pouco na equipa, conseguir chegar lá.
Não. E isso não foi conseguido. E depois, os outros anos, a pouco e pouco foi-se piorando. Ou seja, os problemas do Beira-Mar, muitas das vezes, iam-se resolvendo dentro de campo, com as vitórias. E isso camuflava muito dos problemas que havia fora, a nível administrativo, da SAD e disso tudo.
Esse ano é paradigmático. Eu ouvi muita gente a dizer que isto nem é preciso dirigentes, nem coisa nenhuma. É preciso jogadores e uma bola.
É.
E a coisa que funciona, não é?
Exatamente. E muitas das vezes, lá está, isso ajuda, como falei há pouco, ajuda a
Vocês
resolver os problemas.
Vocês funcionavam num sistema, de alguma forma, numa espécie de cooperativa. Vocês eram os donos da bola.
Era. E o Beira-Mar, nesse caso, nesses anos, tinha uma força a nível de balneário e um grupo já feito que muitas das vezes, e demonstrou isso dentro de campo, que da nossa parte nós conseguíamos levar o clube a bom porto e levar longe. Só que do outro lado também era preciso haver esse acompanhamento e haver essa estrutura, esse rigor e esse pensar a longo prazo, não a curto prazo. Porque muitas das vezes pensa-se a curto prazo e o sucesso imediato e estar a correr bem e já não se pensa no futuro. E é lógico que quando houvesse uma época em que o plantel construído não fosse melhor, que as coisas correndo mal, viríamos.
Não havendo essa força por trás as Sim. coisas seriam complicadas. Aliás, vocês devem ter, houve ali uma altura que eu recordo que havia uma disputa de titularidade da SAD. Ou seja, vocês tinham supostamente quase dois patrões a entrarem pelo balneário dentro a dizer isto é meu.
Exato. E quem era o dono? Todos reclamavam e ninguém assumia os destinos do clube. Um porque disse que comprou a parte dele assado, mas que nunca chegou a pagar. O outro, pronto, dizia que era mentira. E nós víamos ali no meio dessa encruzilhada. Ou seja, nesse último ano do Beira-Mar como profissional. E eu digo que foi dos piores anos da minha carreira, foi essa época. Aí nessa altura, se me perguntassem no final da época se queria terminar a carreira...
Pensou nisso?
Pensei, porque foi muito desgastante, e eu falo em meu nome porque eu, sem estar a exagerar, eu carregava o telemóvel de manhã, à noite já não tinha bateria.
Eram os colegas,
era o sindicato, eram as duas facções que havia na altura, cada um a justificar-se da sua maneira, a querer puxar para o seu lado.
E a querer ter o balneário do seu lado, não é?
A querer ter o balneário do seu lado, depois o dinheiro era pouco, quase não existia, ou seja, estava quase que a dar em maluco, enquanto a minha preocupação devia ser...
Era jogar
e estar ali no grupo e zelar pelos interesses do grupo. Não, era treinador, era diretor, era psicólogo, foi muito desgastante essa época para mim.
O curioso no meio disto tudo é que passam essas eras e há nomes que ficam de jogadores, de qualidade, percebe-se hoje que se ingram e que chegam a grandes clubes. Ou seja, isto prova que é mesmo uma questão da organização.
Sim. E eu acredito, um clube se quer ter sucesso tem que ter organização, tem que ter estrutura, tem que pensar. Eu sei que por vezes quando não há dinheiro que não é fácil, mas o clube já teve essa oportunidade e agora tem essa oportunidade também. E se voltarmos atrás, nós vimos nomes de jogadores do Beira-Mar que passaram cá e que andam a jogar nas primeiras ligas, ligas europeias, ou seja, afinal havia qualidade. O clube também conseguia recrutar bons jogadores. Porquê é que não deu certo? Porquê é que não deu para prolongar este êxito por muitos anos? Se calhar, não sei, a ganância das pessoas em querer ganhar muito em pouco tempo leva a que o sucesso não dure muito. Ou seja, se podemos ganhar em 20 anos, porque é que queremos ganhar tudo num? E isso levou o clube, se calhar essa ganância das pessoas que passaram por lá, é que o clube chegasse onde chegou, e eu não tenho dúvidas nenhumas de que se tivéssemos essa estrutura ainda hoje estaríamos na Primeira Liga.
Dos últimos anos, eu recordo também muitas vezes isso, da conversa com alguns jogadores, havia sempre investidores que não perdiam de vista o Beira-Mar, tinham interesse em tentar perceber como é que estavam as coisas, quanto é que seria necessário investir. Hoje em dia, como é que é isto? As pessoas, por exemplo, não ligam para si e dizem: Pedro, gostava de um projeto fazer e acontecer e ir e...
Não, a nível dessa parte de...
Morreu esse apetite?
Assim, eu sei que dizer. Eu acredito que quando, apesar destes problemas todos, eu acredito que o Beira-Mar, falo quando subir, seja para o CNS, que também agora tem no CNS, o Campeonato de Portugal, estão sempre a mudar de nome, já...
Que esse apetite vai estar aí.
Vai estar. O Beira-Mar é um clube atrativo. Atrativo para quem quer investir. Porque é um clube que tem visibilidade pela sua história.
Tem mercado.
Tem mercado. E essas pessoas que querem investir, elas vão aparecer agora. Comigo não falam, nem eu dou muito interesse a isso, porque não é a minha parte.
Ainda é outra área.
Ainda é outra a preocupação, é dentro de campo, e problemas também não faltam, e quero é desgastar, mas é dentro de campo. Mas eu sei que não vão faltar e a chover interesses e a quererem-se, não diga apoderar, mas a querer usar no bom sentido o Beira-Mar.
E o que é que acha que o Beira-Mar deve ter aprendido lições do passado para não voltar a cometer os mesmos erros?
Se calhar não pode entregar de mão beijada ao clube, é um investidor.
Uma equipa de futebol.
Uma equipa de futebol a um investidor que pode.
Que mande maioritariamente.
Que mande maioritariamente e que possa fazer e desfazer como bem entender. Acho que deu para aprender isso no passado e espero que esses erros não voltem a acontecer no futuro, porque senão andamos aqui a perder tempo.
Ou seja, na sua opinião, entre clube, sócios de referência, mais os sócios regulares normais,
sim,
deve haver aqui uma capacidade de formar uma maioria de capital que permita pôr algum travão a excessos de investidores.
Exato, exato. E alguém que tenha segundas intenções quando diz que quer investir no clube. E acredito que se assim for, o clube tem tudo para voltar a crescer e a estar estável nos campeonatos profissionais. Mas volto a frisar, não pode nem deve, porque eu falei há pouco, foi uma tristeza muito grande quando o clube veio parar aos amadores. Mas também foi uma oportunidade de ouro de recomeçar do zero. Na altura nem foi do zero, foi do menos 10, que não havia condições, não havia nada.
O que é que vai guardar desse ano? Há duas épocas.
Vou guardar...
Alguma imagem mais forte? Algum momento?
Eu costumo dizer, e já disse, que eu vivi no clube, na segunda distrital, emoções que não tive na primeira liga, enquanto jogador profissional. Pela sua envolvência do clube com os adeptos, o bairrismo voltou ao clube, no Mário Duarte. Eu poder jogar no Mário Duarte, que tanto me falavam que lá no Mário Duarte é que era, a mística do Beira-Mar é no Mário Duarte, campo sempre bem composto, e eu nunca tinha presenciado isso, porque a minha geração já é do Estádio Municipal de Aveiro. E vivi coisas que não vivi enquanto profissional, mesmo no Penafiel e mesmo aqui no Beira-Mar, enquanto profissional. E guardo as melhores recordações, mesmo lá está. Há aquele contraste. Venho parar aos amadores, futebol não profissional, mas a viver climas de jogo e de envolvência de adeptos com a equipa e o clube de Primeira Liga autêntica.
Ou seja, aquele jogo de São Vicente Pereira, por exemplo, fica marcado, não é?
Fica. E mesmo fazendo uma análise geral da época que foi, da segunda distrital, mesmo com as dificuldades todas e se calhar muita gente se calhar já não acreditava que fôssemos lá, e toda a gente, nunca ninguém desistiu. Eu lembro-me, e não me devo estar a exagerar, nós devemos ter tido uma média de 2.500, 3, para não dizer 4. Um clube da segunda distrital, e isto não há na primeira liga, não há. O normal da primeira liga não é essa média de adeptos. E nós tivemos isso. Foi uma época excepcional a todos os níveis nesse sentido.
Este ano ainda vão a tempo de viver uma coisa dessas?
Temos de acreditar. Sabemos e temos consciência de que não está fácil. Não está fácil. Não adianta estar aqui com conversas bonitas. Sabemos que não está fácil agora. Nós, enquanto eu e os meus colegas, enquanto representarmos o Beira-Mar, a nossa obrigação é, enquanto matematicamente for possível, acreditar nesse sonho nosso, que também é voltar a ter outra subida e colocar o clube nos nacionais.
Quem está de fora, e eu coloco-me aqui um bocadinho nesse Sim. papel, vendo alguns Sim. jogos, é que há falhas pontuais. Jogos com equipas supostamente da cauda da tabela, jogos em que há mais agressividade, há questões de arbitragem, a equipa Sim. parece sentir isso, e depois os tais jogos com os candidatos diretos de cima, também há ali alguma dificuldade em fazer essa afirmação. Isto tem a ver com o quê? É uma dimensão mais psicológica, mais mental? O Beira-Mar acha que é, que não é o clube mais favorito, digamos assim, o mais forte, não está capacitado para ser o mais forte?
Sim, se calhar é mais uma questão mental, porque mesmo neste campeonato da primeira distrital, ou campeonato Safina, eu acho que vai muito da regularidade, e nós, infelizmente, esta época, quer queiramos, quer não, ainda não conseguimos ser uma equipa regular. Começamos mal, depois temos uma série de 5 ou 6 vitórias seguidas, depois voltamos a perder contra quem ninguém esperava, que me lembro foi no Paivense. Depois voltámos a ter outra série boa de resultados, e sempre quando alguém espera que vai continuar e que realmente vamos tomar o rumo, há ali qualquer coisa que falha. Eu acredito que não seja por mal, porque os jogadores querem sempre ganhar, os jogadores quando vão para campo não querem perder, mas falta aquele clique, e eu sei e acredito, até pela experiência que tenho, que é uma questão mais mental.
Porque Augusto representar... dizia no ano passado, e fez esse balanço, que havia que capacitar o plantel com jogadores que aguentassem uma certa pressão, não é?
Sim.
Isso este ano foi melhorado, foi conseguido, não foi conseguido? Os jogadores estão a sentir esta pressão às costas de andarem sempre a correr atrás do prejuízo?
Sim, nesse sentido foi melhorado. Agora, essa pressão ela vai existir sempre. Quem quer que venha representar o Beira-Mar tem que ter consciência de que, mais do que representar o Beira-Mar, o jogador vai estar sempre... Como é que ia dizer?
Obrigado a ganhar.
Obrigado a ganhar, porque até poderíamos ter...
Seja a equipa
ter...
boa ou menos boa...
É, seja o orçamento grande ou pequeno, até podíamos ter o orçamento mais baixo do Campeonato de Safina. A história do clube obriga a lutar sempre pela subida de divisão. E se calhar, aquela questão mental, influencia muito. Mesmo os jogadores experientes, eu acredito que quando chegam ao Beira-Mar, que não seja fácil aquela adaptação ao início, porque é muito bonito e estar-se motivado para jogar contra o Beira-Mar. Eu acredito que há aí muito jogador que está motivado e faz bons jogos e joga bem, e que depois se calhar chega ao Beira-Mar e não dá aquele clique. Não dá...
é exatamente o que se viu naquele jogo.
Exatamente. E se calhar o clube...
Ganhou o contrato, mas depois... Se não calhar, correspondeu.
É aquela expressão, se calhar, que se costuma dizer, jogador em clube pequeno é grande, mas se calhar quando chega a um clube grande, por vezes torna-se pequeno. E porque temos qualidade, em relação, em termos de qualidade, do plantel do ano passado para este, com respeito, e os meus colegas sabem disso, porque isto é falado...
Foi melhorado. Sobretudo
não...
em termos ofensivos, foi melhorado.
Sim,
não?
Sim, foi melhorado. Agora, falta ali... Ainda falta qualquer coisa, ainda falta a nível, quanto mais não seja, de estrutura para dar estabilidade à equipa, a equipa também perceber de uma vez por todas, e os jogadores que vêm para cá, que estão a representar um clube histórico e que só têm que dar o melhor, porque está visto, mesmo ainda não estarmos a conseguir, ainda não, nem termos chegado ao primeiro lugar, ainda este jogo em São João de Ver, que foi, pronto, nós assumimos esse erro de uma má, muito má primeira parte, acabou o jogo, é lógico que haja esse descontentamento por parte dos adeptos, mas quando chegamos ao Mário Duarte da viagem, não havia o que há hoje em dia, que é aquela espera dos adeptos da claque, não havia. Apesar dessa pressão, o clube em si e os seus adeptos e a sua claque dá estabilidade.
Dá margem para trabalhar.
Dá margem e não está sempre a pressionar os jogadores para ganhar
e
os jogos.
E provavelmente também há um certo conformismo de perceber que a equipa pode não ser de facto a melhor do campeonato, não é?
Sim, mas aquela expectativa que foi criada no início da época poderia levar os adeptos a cobrar e a ter outro tipo de atitude.
Mas os adeptos aparentemente também vão tendo alguma maturidade para perceber as coisas, não é?
Sim.
Esse anúncio, e é curioso falarmos disso, logo na altura, quando aquilo foi dito, soou, por um lado, bem aos ouvidos dos mais fervorosos, mas havia sempre quem olhasse a dizer... Isto não é exatamente um fator que ajude, não é? A prudência manda que muitas vezes não se faça dessa forma. Mesmo sim. Que se saiba que se tem a melhor equipa, não é?
Sim, sim, sim. Porque depois os jogos ganham-se é dentro de campo. E isso é um trabalho que tem que ser feito desde a pré-época. Não é construirmos o plantel com os melhores jogadores e depois não termos a melhor equipa dentro de campo. Tem que haver rigor em tudo. Isto não é qualquer tipo de crítica, mas se calhar muitos craques juntos não funciona. Já me dizia um presidente que tive muito carismático em Penafiel, o António Oliveira, ele dizia, tem que haver craques, mas também tem que haver quem toca o bombo. Senão os craques não brilham.
Ou para o Pedro, que é da área da chaparia e da mecânica, tem que haver um bom motor, não é?
Exato. Tem que haver ali uma mistura e um equilíbrio entre os jogadores de qualidade e aqueles que têm qualidade, mas que trabalham e que correm para aqueles que fazem a diferença poderem sobressair.
Uma das coisas que surpreendeu também neste final de época foi exatamente não haver ali um trabalho de continuidade, de transição, não é? Augusto Smith faz meia época e de repente começa-se outro ciclo. O Beira-Mar não está em condições de andar aqui propriamente a abrir ciclos todos os anos, senão
não, isto,
dificilmente
isto,
sai
para disso. Para mim, muito pessoalmente, acho que é um erro. Porque, quer queiramos, quer não, se calhar também estamos a pagar a fatura disso. Do plantel do ano passado ficámos com 3, 4 jogadores, ou seja, é um plantel completamente novo. Apesar de ter vindo qualidade, não havia ainda aquele entrosamento entre os jogadores. E isso leva tempo. Tempo esse que se calhar o Beira-Mar, com aquela ansiedade de chegar mais rapidamente aos nacionais e depois aos profissionais, não dá muito essa margem de manobra e de tempo. Agora, havendo uma estrutura forte que se pense a longo prazo, ou seja, o que correu mal o ano passado teria que se melhorar e este ano estarmos ainda mais fortes. Se não se conseguir esse objetivo, para o ano temos que estar ainda mais fortes. Assumir a subida vai ser sempre, isso é crónico para o Beira-Mar. Agora, as lacunas que houver têm que ser colmatadas e não estarmos aqui, como falou e bem, é um novo ciclo, correu mal, mudar tudo. Não, esse não é o caminho, porque assim, e se calhar entre demorarmos 1, 2, 3 anos a chegarmos aos campeonatos nacionais, que é o que interessa, não adianta estarmos a pensar nos profissionais, porque há etapas a serem ultrapassadas. Se calhar demoramos 7 ou 8 e até há clubes também históricos a nível nacional e que têm tido muitas dificuldades. Eu dou o caso do Farense, que
Leiria,
que só desceu para o CNS e há quantos anos aqui ainda que conseguiu chegar à segunda liga. O Farense ainda em aspas veio para também às estreitais.
O Olhanense agora.
O Olhanense agora também vai ter muitas dificuldades, ou seja, só o nome do clube não chega. E temos que estar cientes e os pés assentes na terra e estarmos cientes da realidade que enfrentamos agora.
O Beira-Mar está a fazer esse caminho ou não? Pergunto-lhe assim, sei que isto não é uma posição muito confortável,
apesar de tudo. Não é muito confortável e eu também não quero estar a alongar muito em relação a isso. Agora, acredito que as pessoas que estão à frente do Beira-Mar neste momento, que estejam a dar o seu melhor para que o clube volte o mais rapidamente aos nacionais e que esse desejo de subir a divisão que seja o mais rapidamente possível. Agora, não correndo bem, também têm que se reunir das melhores pessoas com as competências para as diversas áreas. Não precisamos ter o melhor presidente do Distrito de Aveiro. O presidente tem que estar rodeado das melhores pessoas. Eu não estou a dizer que não esteja agora, mas perceber que o clube, neste caso nas distritais, tem que estar rodeado das pessoas, se calhar um pouco também da velha guarda, que por onde vá e que por onde passe, que mostre e que demonstre respeito às pessoas que vejam o Beira-Mar, que realmente está a renascer com pessoas que já têm larga experiência a nível do futebol. E neste caso o clube tem que se reunir das melhores pessoas e deixar-se de divisões, porque uma coisa que me deixou triste, e digo abertamente, sem qualquer tipo de problema, foi no ano das eleições, que foi a época, ou seja, no início desta época, ter aparecido só uma lista. O clube, o PER aprovado, que era uma coisa que o clube lutou muito e que conseguiu. O clube com as condições todas para se revitalizar e ganhar uma força enorme. E a amostra dessa força era aparecer em 2, 3, 4 listas de pessoas e de entidades que mostrassem interesse em querer ajudar o clube. E o que é certo, só apareceu uma. Ou seja, onde é que está a força do clube? Tem que aparecer. Temos que enterrar os machados de guerra, de problemas do passado que houveram, e temos que assumir isso, mas de uma vez por todas enterrar os machados de guerra e remarmos todos para o mesmo lado.
Ou seja, o tempo do futebol profissional e das guerras civis ainda não terá acabado por completo, não é?
Não.
Hoje não há iranianos nem italianos, mas sim, há os aveirenses que se vão comendo uns aos outros.
Antes de haver assado já havia esses problemas e essas guerras. E parece que não está fácil de serem ultrapassadas. Eu acredito e sei que irão haver sempre divergências, mas o momento, neste momento, exige a que isso não aconteça. Temos que remar todos para o mesmo lado. E o clube, a cidade, presidentes, ex-presidentes, entidades, empresas, têm que se unir para levar o Beira-Mar. Temos todos a ganhar, todos.
A instalação em definitivo no novo estádio, com tudo o que isso vai trazer a partir de agora, ou se calhar até começando aqui por uma outra pergunta, sim, disse no Mário Duarte, experienciou, viu como, sim, era, gostou, agora é um estádio com destino já definido, vai acabar, há um novo estádio, há um problema já com mais de 10 anos de arrastamento. O que é que pode ser feito para que este estádio seja de facto a casa do Beira-Mar, na sua opinião, enquanto jogador?
Enquanto jogador, e assim, o futuro, já toda a gente sabe que vai, por muito que custe, vai ter que passar pelo Municipal de Aveiro. Agora o clube é que tem que saber, e os adeptos também perceberem, que o futuro passando por lá, primeiro não devem deixar de apoiar o Beira-Mar. Mesmo quanto mais não seja para criticarmos, que sejam presentes. Agora, o clube, para minimizar essa possível falta de apoio, mesmo a nível de adeptos e de sócios, é ter o mais rapidamente possível o centro de treinos que dizem que vão fazer no EMA. E passando para lá a formação, acredito que ajude a apaziguar um pouco aquele elefante branco que está ali, e que as modalidades todas, estando lá concentradas e havendo essa organização, que os adeptos a pouco e pouco se vão mentalizando
que aquela é a nova casa.
Que aquela é a nova casa e que o futuro passa por ali, e obrigatoriamente, e desde que o estádio foi feito, agora não adianta estarmos a lamentar.
Porque é que ele para um jogador é menos confortável? Ou melhor, perguntando, é menos confortável também para um jogador? Se a relva até é melhor, se...
É assim,
um jogador não se sente mais jogador ali?
O jogador sente-se porque tem mais condições. As próprias características do estádio, a nível de balneário, tem ginásio, ou seja, foi um estádio do Euro, ou seja, tem as condições todas. Agora, a nível, devido à sua grandeza, podemos colocar lá 5, 7 mil pessoas e parece que não há aquela envolvência. Nós sentimos-nos jogadores, mas falta aquele calor humano que se sente no Mário Duarte se tivermos lá 2, 3 mil pessoas. Agora, isso o jogador vai ter que estar sempre adaptado. Isso é um problema que o Beira-Mar tem, que o Leiria tem com o seu estádio, no caso
a Académica
e outros. É um problema que o Euro, por muito bom que tenha sido e que foi uma experiência fantástica, que trouxe para os clubes da cidade desses estádios. E eu acredito que o clube, quando tiver lá localizada todas as suas infraestruturas e, quem sabe, mais tarde o pavilhão, que a pouco e pouco o adepto se mentalize que ali é o futuro do clube e que não abandone o clube.
E que a casa não pareça tão grande também.
Exato,
quanto isso.
Exato.
Pode ser que comecem a faltar salas e espaços para albergar tantas modalidades, tantos agentes desportivos. Pedro, este jogo com o Lourosa, e aproveitando a oportunidade, esta entrevista já estava conversada há muito,
sim.
Mas coincide curiosamente nesta semana com esta diferença pontual, com claro, este enquadramento. Isto é aqui um bocadinho mata-mata, não é? Isto é o jogo que pode relançar a época.
Sim, quanto mais não seja a nível psicológico. Nós temos consciência de que é um jogo em que defrontamos um adversário que também apostou forte para subir, que está no primeiro lugar esse que queríamos ser nós a estar lá, mas o que é certo é que neste momento não estamos e temos aí um jogo, mais um jogo difícil. Não adianta pensar que este jogo de Lourosa é um jogo de vida ou de morte, porque podemos ganhar ao Lourosa, mas depois, se não dermos sequência aos outros jogos,
também
de
não
nada,
resolve o problema.
Não resolve o problema agora. Mas também temos essa motivação de que o Lourosa só tem uma derrota no campeonato, e essa derrota foi contra o Beira-Mar. E temos de acreditar nisso e é trabalhar durante a semana e chegar ao jogo e demonstrar realmente aquilo que sabemos fazer, porque nós já demonstramos isso, e não há que ter receio qualquer tipo de a esse nível do Lourosa, porque não é, com todo o respeito pelo Lourosa, não é nenhum bicho papão, e o Lourosa também já teve jogos difíceis. Teve aquela estrelinha de empatar ou ganhar aos 94, 97 ou aos 90. Estrelinha essa que nós não tivemos. E que se estivermos no nosso melhor, e que nós estamos motivados para jogar contra o Lourosa. Basta esse clique que é preciso para enfrentarmos o jogo olhos nos olhos com respeito, não tenho dúvidas de que vamos fazer um bom jogo e ter um bom resultado contra o Lourosa.
O que é que lhe pareceu a mudança de Mário da meio da época do Beira-Mar para o Grijó e depois para o Lourosa, assim numa ponte rápida? Isto, o futebol amador, ou dito amador, está quase como o futebol profissional, não é? Isto é, sim, só tubarões, exato, a comerem-se uns aos outros.
E muitos jogos de bastidores que se calhar não se faziam prever neste campeonato de Safina, que está, é um campeonato que realmente está vivo e que se calhar faz ver até uma segunda liga. A dinâmica que tem, mesmo a nível de clubes e de interesse e de empresário, empresários a nível de empresas, não de futebol, está mais vivo que nunca. Agora, esta questão do Mário, tenho uma opinião muito própria, respeito o meu colega que esteve ali comigo e curiosamente se equipava ao meu lado. Agora, tenho de respeitar e desejar-lhe, acima de tudo, as maiores felicidades, mas que fiquei triste pela sua atitude, tenho de ser sincero, porque agora lá está. Se fosse para estar ali alguém contrariado,
também não faz sentido.
Não faz sentido. Agora, a maneira como foi feita se calhar não foi a melhor, ou então se calhar foi influenciado e não soube gerir da melhor maneira a situação, porque eu acredito que as pessoas falando abertamente, o Beira-Mar não fecha as portas a ninguém. Aliás, o clube tem que ter esse compromisso. E sabemos do investimento que foi em ter ido buscar o Mário, porque era um goleador da primeira Distrital, aquilo que o Beira-Mar também precisava, deveria também ter salvaguardado sempre os interesses do Beira-Mar, não o soube gerir, e o Mário, neste caso, foi para um clube rival neste momento, que digamos assim, e que também luta pelos nossos objetivos, que muito sinceramente, trocar Lourosa pelo Beira-Mar ou Beira-Mar pelo Lourosa são clubes que lutam para subir de divisão, não vejo que vantagens é que possa vir a trazer, mas pronto, cada um sabe de si, não é difícil tomar decisões, difícil é saber viver com elas, agora cada um que saiba viver com as decisões que toma.
Ultrapassar o número de jogos de António Sousa, do nome desta figura mítica do futebol nacional e com a importância que teve para o Beira-Mar, não só como jogador, também como treinador, isto para si deixou orgulhoso?
Sim, deixou-me orgulhoso, não belisca em nada o carisma e o trajeto todo que o Mr. António Sousa, que curiosamente também já foi meu treinador em Penafiel, não belisca em nada e não põe nada em causa, mas deixa-me orgulhoso porque a partir do momento em que, e curiosamente foi uma situação que nunca me tinha passado para a cabeça sequer. E só no final da época passada é que me apercebi de que realmente poderia ultrapassar e conseguindo esse não é esse o objetivo, essa realização pessoal de ultrapassar uma figura mítica como foi o Ministro António Sousa, deixou-me e deixa-me muito orgulhoso nesse sentido. Poder estar na história do Beira-Mar.
Vem por aí uma homenagem, também curiosamente caiu nesta semana da entrevista a questão do jantar de homenagem. Como é que encara isto?
Sim, na altura fiquei surpreso. Não estava à espera que o clube fosse organizar um jantar de homenagem. Sabia e tinha a noção que me pudessem fazer algum tipo de homenagem, quanto mais não seja de oferecer uma camisola com o número de jogos. Para mim já me dava por satisfeito. Agora, quando me dizem que vão fazer um jantar de homenagem, ainda me sinto-me orgulhoso porque realmente as pessoas vêm. E eu sinto-me reconhecido pelo trajeto que tenho no Beira-Mar e por tudo que tenho feito pelo clube, não é? Parece que é um jantar de despedida, de final de carreira, nada disso. Eu percebo isso, agora sinto-me muito, muito orgulhoso que as pessoas também tenham gosto em me prestar homenagem por ter atingido esta marca e estar na história do clube.
Uma das armadilhas, e eu utilizo esta expressão, armadilhas que esta fase de refundação trouxe, foi exatamente, digamos assim, o surgimento de muitas pessoas que deram de si, eventualmente com a expectativa de que um dia serão compensadas, e depois vemos estas discussões à volta, quem ajudou na televisão, aqui, ali, acolá, uns mais contentes, outros mais desiludidos. O Pedro Moreira, e para chegar assim ao seu caso pessoal, sente que fica credor aqui do Beira-Mar, para um dia colher alguma coisa? E que se um dia não colher, por exemplo, vai ficar magoado e triste?
Não, não, não. Até porque não faz parte da minha maneira de ser. Eu tenho um orgulho enorme no trajeto que tenho até à data pelo clube. E o orgulho esse que não se baseia pelos jogos que fiz. Foi pelo que pude ajudar. Logicamente que isso arrastou a que viesse a fazer os jogos que fiz e ter entrado na história. Agora, na altura em que, até neste caso, imaginemos que termina a carreira e que não fique ligado ao clube, não vou cobrar qualquer tipo de situação. Continuarei a apoiar o clube, continuarei a ser sócio, adepto, e não ficarei com qualquer tipo de mágoa. Porque fico bem comigo próprio, porque enquanto pude, ajudei o clube. E nunca fiz isso com o intuito de cobrar o que quer que seja.
Cobrar mais à frente.
Mais à frente. Não vejo por aí. Até porque já disse numa entrevista que dei para o site do clube, quando terminar a carreira, se as pessoas assim o entenderem, que tenho capacidades para desempenhar outro tipo de papel e ajudar o clube, assim o aceitarei. Desde que me sinta capaz para desempenhar o papel que me queiram que desempenhe no clube. Que se sentir que não tenho capacidade para desempenhar, seja a diretor, seja a treinador, seja a dirigente, seja o que for, se eu não sentir capacidade, eu saio na mesma tranquilo e tenho aqui uma pessoa amiga e o clube tem aqui uma pessoa amiga para a vida e não fico magoado com qualquer tipo de situação.
Mas reconhece que este é o tipo de questão sensível. Sim. Que se vai gerindo. Por exemplo, ouvíamos esta questão, por exemplo, do Cristiano. Jogou, voltou aos... Sim. 39 anos, acabou aos 40, foi para o futebol de formação, depois porque já há mudanças... Sim. Na formação. Quer dizer, este é um clube que está permanentemente a gerir este... Sim. Tipo de crise, chamemos-lhe assim.
Sim, sim.
Isto
sim.
Quando mexe com figuras do clube é fraturante, é... Claro. Mais agora, desgastante, não é?
Claro, eu percebo isso. Agora, é lógico que também se me convidam para algum papel para desempenhar no clube e que ao fim de um certo tempo me queiram retirar e eu sentindo capacidades para isso, é natural que fique triste. Agora, se eu não for convidado para qualquer tipo de situação, não irei ficar chateado. Agora, se as pessoas sentirem essa questão de eu ter capacidade de ajudar o clube, estarei sempre disponível e sem qualquer tipo de mágoa com o que quer que seja.
Para a história, um golo...
Dois.
No campo do Pinheirense, não é?
Um no campo do Pinheirense.
O primeiro, eu estava a falar por ser o primeiro. Ah, sim, isto sim, foi esperar tantos anos, um campo pelado, à chuva, assim uma espécie de
esquerdo.
Lamaçal e de pé esquerdo, não é?
É verdade, quem diria. Tive que esperar e vi parar aos estreitais para marcar o meu primeiro golo enquanto...
Nunca tinha ouvido falar de Pinheirense ou Pinheiro da Bem Posta, se calhar também.
Não, 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 e nunca mais vou esquecer. Sempre que passo
e hoje
lá...
E eu já conheço por aí as terras todas do distrito, não é?
É.
Onde é que é mais difícil jogar neste distrito de Aveiro? É como se diz, na Zona Norte?
Sim, sim.
As equipas que são mais aguerridas?
Sim, já tem aquela... digamos, cultura, aquela mentalidade das equipas mais do norte. E os clubes mais para o norte, existe aquela... são mais aguerridas, o futebol por vezes não é o melhor, mas lutam com as armas que têm e por vezes para as equipas que querem jogar e fazer um bom espetáculo não é fácil e essa dificuldade existe. E esses clubes mais a norte, não tirando aqui a questão de Alvarenga e Paivense, que só a viagem em si já é enjoativa, mas os clubes mais a norte são sempre os mais difíceis de defrontar.
E fica pelo menos essa aprendizagem também de que... Sim. Há muitos campeonatos para além do campeonato que se conhece, não é?
É, mas tem sido acima de tudo, tem sido uma experiência fantástica e como disse há pouco, agora é que estou a conhecer o distrito de Aveiro, que antes não conhecia. Conhecia estádios a nível nacional, mas o distrito em si não conhecia nada. E agora sim, posso dizer que já tenho um conhecimento vasto da cidade e do distrito de Aveiro.
E enquanto jogador assiste também a um título europeu de uma seleção portuguesa séniores, isto também fica para a história, não é? E como jogador de futebol sente esse orgulho também.
Sim, sim. Nós a nível do desporto em si, nós realmente temos feito um trabalho notável. Tendo em conta as limitações todas que temos, a nível nacional, acho que temos feito um trabalho notável. E acho que o país em si e os clubes, quando querem, sabem trabalhar bem, e o reflexo disso depois vê-se nas seleções. E nós temos realmente conseguido ter muitos êxitos, quer a futebol de 11, quer do futsal, quer do hockey em patins, quer do futebol de praia. Ou seja, nós a nível do desporto não estamos mal servidos. Tomáramos nós que o problema do país fosse a questão do desporto, que aí resolveríamos facilmente.
Mas as lutas do futebol andam muito acesas, não é?
Sim, sim.
É das fases mais agudas que nos lembremos do futebol.
Sim, e mesmo da minha geração, que me lembro, acho que vivemos um nível de crispação que a mim me entristece, porque o futebol não é, e o desporto em si não é isto, porque eu percebo o desejo e a ambição que os clubes têm para ganhar, mas não vale tudo e mais alguma coisa para atingirem esse objetivo, até porque os clubes grandes deviam ter a consciência de que são, que deviam ser o exemplo, deveriam ser o exemplo. E quando não são, vem por aí abaixo. E o reflexo que se vê, quer seja nos distritais, quer seja nos nacionais, nas segundas ligas, vem um pouco do reflexo dos clubes grandes em Portugal. Quando não se dá o exemplo, vem por aí abaixo os maus exemplos.
Vamos acabar aqui com um auto de fé, aqui um exercício, sim, à moda de Zandinga, não é? Que era, sim, lá da sua zona, acho que na Fiel. É expectável que este Beira-Mar venha a ser um clube e uma equipa de elite em Portugal, de sucesso e de topo nos próximos anos, nas próximas décadas?
Desde que se criem as condições necessárias e que esteja realmente estruturado, acredito que venha a ser um dos grandes clubes a nível de infraestruturas e de estrutura em Portugal. Eu não tenho dúvidas disso.
E de resultados?
E de resultados. Por obrigação, porque para estarmos lá temos que ter resultados. E o clube, acho que vai demorar o seu tempo. Vai demorar o seu tempo. Temos todos que ter muita calma. Mais vale dar um passo de cada vez do que estarmos a querer dar dois e três de muito repente e termos que dar um atrás e crescer a passos sustentados, e quando estivermos lá, aí sim, estarmos de corpo e alma, com as infraestruturas todas necessárias para que o clube não ande num ioiô de só desce, porque isso para o clube não dá projeção nenhuma.
Pedro Moreira, o agradecimento por esta hora de conversa ao programa das quartas-feiras. Voltamos na próxima semana com um novo convidado. Hoje há conversa com o jogador do Beira-Mar que mais jogos fez ao serviço do clube, na história do clube, Pedro Moreira.